Bom, este é o último bloco, terceiro bloco do tema 8. Vamos falar da Constituição Dirigente. Bom, a gente está, para falar de Constituição Dirigente, está falando de uma categoria que pretende indicar uma determinada realidade, né? As Constituições Dirigentes foram uma realidade no mundo, são ainda hoje, e elas significam basicamente, isso já é um conceito para que a gente possa operacionalizar a compreensão desse assunto. Já é um conceito inicial, né? A Constituição Dirigente é aquela que se propõe a indicar metas, realizações que devem ser progressivamente implantadas para fins de uma mudança, né? Então vejam que a ideia teórica de Constituição Dirigente, que foi desenvolvida por diversos autores, mas que sobretudo se tornou mais difundida na visão, naquela concepção construída pelo autor Canotilho, né, um autor português, essa ideia de Constituição Dirigente é uma Constituição Dirigente voltada para o futuro, para mudanças que serão implementadas a fim de realizar, então, objetivos que são indicados na própria Constituição. Então, a Constituição Dirigente, ela é uma Constituição que estabelece, sim, objetivos, né, sem que isso torne a Constituição uma Constituição, como alguns já chegaram a dizer, uma Constituição mentirosa, que indica, por exemplo, não é, a busca do pleno emprego, a erradicação da pobreza e assim por diante. Na verdade, isso são metas e elas devem determinar, sim, a atuação real e atual do poder público, né? Então, não são normas que possam ser consideradas apenas conselhos, são normas impositivas, como quaisquer das outras normas constitucionais, né? Então, a Constituição Dirigente, ela se caracteriza por ser integrada por normas que se dirigem ao futuro, né? Aliás, nesse sentido, nós estamos falando também, numa outra perspectiva, né? Claro, mas nós estamos falando também de planejamento, e planejamento também é uma norma fundamental da Constituição Econômica Brasileira, né? Então, a ideia de Constituição Dirigente, que não é uma ideia exclusiva do Brasil, muito pelo contrário, nem surgiu aqui, nem com Peter Lersch, e como eu disse, sobretudo a partir dos ensinamentos e do sentido adotado pelo José Joaquim Gomes Canotilho. A Constituição Dirigente tem essa perspectiva, né, de se dirigir ao futuro, de procurar orientar a realização de políticas econômicas, de políticas públicas em geral. Então, as Constituições Dirigentes, elas têm sim, né, metas, elas contemplam finalidades que são, por vezes, mais abrangentes, por vezes menos abrangentes, mais audaciosas, por vezes, mais, imediatistas, mas são metas. Essas metas, elas devem ser compreendidas como normas vinculantes, né? Não quer dizer que de uma hora para outra, né, possam ser realizadas na sua plenitude, mas também não significa que elas possam ser consideradas normas secundárias ou até meros conselhos, né? A Constituição não é uma cartilha de conselhos, né, de orientações que dependam de consensos futuros. Na verdade, a Constituição é um conjunto normativo vinculante. E assim também são essas normas que caracterizam a Constituição como dirigente, não é? Então, como eu dizia, não é? Por exemplo, o direito à moradia, não é? O direito à moradia foi contemplado pela Constituição por meio de uma emenda que incluiu isso no artigo 6º. Nós temos então esse como um direito constitucional. É? E certamente, dado o seu caráter básico, o seu intuito de contemplar a dignidade das pessoas, não é? É algo que pode sim e deve ser invocado, não é? De imediato. Não é? E o poder público deve, na medida em que ele vai atuando, ele deve sempre observar essas normas, né, e nas suas ações procurar ao máximo realizar essas tarefas que ele, Estado, recebeu da Constituição Econômica, né? Então, as normas, essas normas não podem ser consideradas normas não cogentes, porque justamente essa ideia de que seriam normas secundárias constitui uma doutrina que nós tendemos a superar, né? A chamada doutrina brasileira da efetividade. O assunto vem tratado no texto do professor Gilberto Bercovitch, que está indicado e disponibilizado para esta aula. Então, essa doutrina brasileira da efetividade, efetividade do quê? Das normas constitucionais, pregava exatamente o quê? A não efetividade, o não cumprimento dessa Constituição naquela parte que eventualmente demandasse gastos que eram considerados inadequados por parte de determinados setores no poder, né? E essa doutrina acompanhou esse tipo de pensamento, né? E esse tipo de pensamento, no fundo, ele ofereceu para a Constituição Econômica e para a Constituição Dirigente, né, uma baixa efetividade, né? E foi exatamente o que aconteceu, né? A ideia das normas programáticas que eu já havia referido, que eu referi anteriormente. Então, a Constituição financeira, vamos dizer assim, né, aquele conjunto normativo financeiro que toda a Constituição também contempla, essa Constituição financeira acabou por não dar suporte à Constituição econômica. Aliás, a função da Constituição financeira seria dar suporte à Constituição econômica, mas houve uma separação entre ambas. Se promoveu a ideia de que a Constituição financeira é alguma coisa neutra, precisaria ser independente e que teria suas próprias premissas e seus próprios objetivos, quando na verdade, não é, a Constituição financeira deve estar pré-ordenada à realização do conteúdo material da Constituição brasileira, especialmente da Constituição econômica brasileira, né? Nesse sentido, portanto, nós tivemos uma separação que contribuiu para reforçar a ideia de que certas normas da Constituição são programáticas, ou seja, elas não são suportadas pela Constituição financeira, como se a Constituição financeira pudesse ser separada, ou a Constituição econômica, ou parte da Constituição econômica, socioeconômica, pudesse ser separada da Constituição política e deixada de lado. E foi o que aconteceu. Na verdade, é o que a gente chama de bloqueio das normas constitucionais, especialmente das normas socioeconômicas da Constituição brasileira. O que não é uma característica da Constituição de 88, e sim da doutrina, de parte de uma doutrina, e também de uma sucessão histórica de rejeição que vem antes da Constituição de 88, de rejeição histórica dessas normas socioeconômicas, muitas vezes invocando a ideia de que direitos sociais geram a ingovernabilidade. De que direitos sociais acabam prejudicando o mercado privado, de que direitos sociais acabam sendo um elemento de planificação que ninguém deseja, e que melhor seria que cada um fosse livre, e para ser livre, o Estado não deveria prestar nenhum tipo de serviço, ainda que fosse um serviço considerado básico e essencial da sociedade. Então, essa doutrina foi uma doutrina de bloqueio, né? Uma doutrina que serviu para rebaixar certas normas constitucionais a uma característica de meros aconselhamentos que se segue, se achar que é bom seguir, e se deixa de seguir na maior parte das situações. Então, como eu dizia, alguns autores, inclusive, falam que esses direitos sociais geram a ingovernabilidade do país, de que esse tipo de direito social não cabe no PIB do Brasil e assim por diante, né? Quando, na verdade, isso tudo são falácias. O PIB do Brasil depende exatamente, né, do quanto o Estado consegue também obter, por exemplo, com seus recursos naturais, né? E não entregar esses recursos pura e simplesmente a empresas privadas, a poucas empresas ou pessoas, algumas inclusive estrangeiras, ou grande parte delas estrangeiras. Então, o fato aqui é de que a entrega do produto, eu digo, não da extração, a extração, né, não importa quem faz, mas sim o resultado final, que não pode ficar na mão dos particulares, já que isso, pela Constituição, é da sociedade, né? Então, nós temos diversos problemas. É claro que os direitos sociais não cabem dentro de um PIB se nós tivermos um PIB que é desenhado, que é construído de uma maneira tímida e também de uma maneira contrária à Constituição brasileira. Eu já disse que a Constituição era coerente entre os seus instrumentos e as suas finalidades, ou seja, entre as finalidades de promover o desenvolvimento socioeconômico e os instrumentos que a Constituição contemplou, como, por exemplo, a titularidade dos recursos naturais, né, e outros tantos instrumentos que a gente vai analisar ao longo de todo o semestre, né? Então, não há ingovernabilidade, pelo contrário, né? A ingovernabilidade vem justamente da impossibilidade de uma grande massa de trabalhadores, da maior parte da massa das pessoas, não conseguir um emprego e, portanto, não ter o mínimo de dignidade, não ter condições de promover o seu próprio sustento, de um sustento mínimo, muito menos da sua família. Então, aqui a Constituição dirigente, embora tenha sido construída conceitualmente a partir de outras realidades, como a Constituição Portuguesa, que essa sim inicialmente pretendia uma mudança para um regime socialista, que não se implementou e que depois foi retirado do texto constitucional, embora, então, como eu dizia, a Constituição dirigente possa ter algumas características conceituais que inicialmente aprendiam a determinadas realidades de determinados países, a verdade é que a ideia de Constituição dirigente, a sua essência é uma essência que permanece. Qual é a essência? A essência é de constituições que procuram a mudança, né? Procuram, portanto, um futuro diferente do presente. E procuram, ao estabelecer que deve-se alcançar um futuro diferente do atual, não é? Eles estabelecem metas, estabelecem normas que exigem que o Estado atue na transformação e não na preservação do status quo, não na preservação das situações atuais, não na preservação do atual nível de subdesenvolvimento. Pelo contrário, não é? A Constituição, que é uma Constituição da governabilidade, né? Ela só é a construção da governabilidade porque ela prevê direitos sociais, né? E é exatamente a não realização histórica, né, desses direitos sociais, o bloqueio da Constituição e, portanto, o bloqueio do próprio Império do Direito, o bloqueio de um marco civilizatório que nós temos arrastado ao longo da história, é justamente isso que torna o país ingovernável hoje, né? E todas essas dificuldades são dificuldades graves de desigualdade social, de degradação, de enfim, de toda a sorte de toda a ordem de situações que vão se tornando cada vez menos controláveis, não é? Isso tudo vem já de muito tempo, né? Então é preciso que a gente compreenda aqui, então resumindo aqui a ideia de que a Constituição dirigente que é uma categoria, né? Ela identifica a Constituição Brasileira de 1988. A Constituição de 88 pode ser sim e deve ser considerada uma Constituição dirigente, neste sentido, no sentido de que ela é uma Constituição que visa um futuro diferente. Ela quer promover uma mudança. Existe, portanto, uma perspectiva, e ela deu os instrumentos para isso, repito e insisto nisso. Ela quer promover uma mudança na estrutura social. Então, com isso, ela estabelece metas, ela estabelece objetivos que vão ser e devem ser perseguidos permanentemente pelo Estado. O Estado não tem à disposição, à sua disposição, o controle dessas normas constitucionais, né? O Estado tem que cumprir essas normas constitucionais. Ele não pode escolher, se vai ou não cumprir algumas das normas constitucionais, né? Então, essas situações, precisam ser, sempre muito bem observadas por nós do que acontece ao nosso redor, essas situações de desrespeito permanente, não é, constante com determinadas determinados deveres constitucionais direcionados ao Estado, né? Por fim, o professor Gilberto Berkovitch fala de uma Constituição dirigente invertida. O que é a Constituição dirigente invertida? É a ideia de que prepondera no sistema constitucional, na prática constitucional brasileira, de há muito tempo, inclusive desde antes de 88, prepondera uma certa blindagem da Constituição financeira, né? E não da construção econômica, que é o conteúdo material, que são os direitos propriamente ditos, né? Mas não, a blindagem se dá na construção financeira, ou seja, naquilo que é instrumental, naquilo que deveria servir ao econômico, né? Então nós temos a preponderância do ajuste fiscal permanente, da manutenção de uma política monetária ortodoxa, da supremacia de postulados como, por exemplo, da austeridade, né? Então, essa ideia de redução de custos, de estado mínimo, de promoção de austeridade máxima, de corte de serviços públicos, de economia dentro de hospitais, dentro de estabelecimentos educacionais, corte de alimentação para crianças e etc. Todas essas situações que são, algumas delas, inclusive, bastante extremadas, não é, do ponto de vista humanitário, todas essas situações, no fundo, elas compõem essa ideia, né, essa grande ideia de que a preponderância no Brasil tem sido da constituição financeira, ou seja, da redução de custos para que haja sempre um superávit, não é? Que o mais importante, o que vem sendo privilegiado, não é? São esse tipo de políticas, as políticas monetárias, como eu já falei na aula sobre política econômica. E que todo o resto é prejudicial ao país, né? Imagina uma completa inversão das coisas, realmente, né? Então, essa Constituição dirigente, na verdade, a Constituição dirigente deveria ser a Constituição econômica da mudança, da transformação, que nos levasse a um caminho de desenvolvimento socioeconômico. E o que nós temos é a Constituição dirigente invertida, ou seja, é a blindagem da Constituição financeira, né, que acaba gerando isto que eu venho falando durante estas aulas, que é um desrespeito à Constituição colocada, à Constituição em vigor, à Constituição positivada. Nós não estamos mais aqui no campo das ideias apenas, né? Nós estamos falando de desrespeito direto de normas constitucionais, que são largamente ignoradas. Não é que o Estado tem deixado para um momento melhor, não é? É que elas sequer são lembradas, sequer se procura realizar estas, implementar estas mudanças. Então, e ao mesmo tempo, nós temos por parte das autoridades, dos governos, os últimos governos todos, né, nós temos uma preocupação exacerbada, a preocupação deve existir, mas ela se tornou excessiva e desequilibrada em relação à construção econômica, uma preocupação excessiva com redução do Estado, com preservação de superávites primários nas balanças comerciais, no câmbio, nas políticas econômicas austeras e ortodoxas e tudo isto, que vai gerando o quê? Vai gerando, como diz o Gilberto Berkovitch, um estado de exceção permanente, né? O que nós temos visto são sempre medidas emergenciais constantes para salvar não a situação de degradação de grande parte da população que não tem condições de sustentabilidade, que tem sido cada vez maior o número de pessoas que passam para a linha da miséria, né? Então, o que nós temos visto são medidas emergenciais não para salvar essas situações, mas ao contrário, para salvar o chamado mercado privado, ou melhor dizendo, alguns poucos agentes privados, são pontuais os agentes privados, agentes econômicos privados que se beneficiam das políticas econômicas ortodoxas, né? Então, quando a gente fala de mercado privado, nós temos que entender quem compõe esse mercado e quem, na realidade, né, são aqueles que efetivamente se beneficiam dessas políticas, né? Seria muito bom se de fato todo o mercado, e aí nós teríamos que incluir a população inteira, que é um mercado consumidor gigantesco, se beneficiasse, não, mas não é isto, né? Para salvar os mercados, na verdade, basicamente os mercados são os mercados financeiros ou alguns poucos agentes econômicos dos mercados, do mercado em geral, né? Então é uma nítida demonstração de que o Estado acabou sendo cooptado pelo grande capital, pelo mercado, nesse sentido que eu acabo de mencionar, né? E o Estado deixa de regulamentar adequadamente o exercício das atividades econômicas, deixa de haver uma ordem econômica pública, como a Constituição determina, né? A ordem econômica pública está aí, normativamente falando, né? Mas cada vez mais nós temos cada vez menos ordem econômica pública. E, sobretudo, como eu sempre tenho procurado insistir, tem havido quebra dessa ordem econômica pública por conta da falta de observância das normas constitucionais acerca da exploração dos recursos naturais. Não propriamente da exploração, mas mais do que isso, né, da destinação final do que se obtém com a exploração dos recursos naturais brasileiros. Recursos esses que a Constituição brasileira atribuiu, sobretudo, à titularidade da União e, por via de consequência, à sociedade brasileira, porque a União somos todos nós, não é? Então, é muito complicado falarmos em proteção do mercado quando, na verdade, nós temos, o que nós temos é a proteção de pouco, alguns poucos, um punhado de agentes econômicos privados, ficando todo o restante em situação em situação precária, em grande parte das pessoas desse mercado, sobretudo do mercado de mão de obra, que é um mercado de mão de obra desqualificada, infelizmente, porque também o Estado não tem recursos de novo, né? O raciocínio é circular, e se nós não conseguirmos sair desse círculo vicioso, continuaremos sempre na mesma situação, ou seja, manteremos o status quo, apesar de uma Constituição que determina a mudança e não a manutenção. Nossa Constituição não é a Constituição liberal típica, e sim uma Constituição de mudança. Então, acho que com isso foi possível a gente entender amplamente, não é, essas ideias e o que elas representam em termos práticos. Isso é muito importante. É claro que a gente está estudando direito econômico, nós temos que, e falaremos também, né, temos que estudar a questão da regulação econômica dos principais institutos, né, sobretudo aí falando da livre iniciativa e da propriedade, mas antes disso nós temos que estabelecer as bases da nossa ordem econômica, especialmente da nossa ordem econômica pública, né, e a partir daqui dessas ideias de construção econômica e de transformação e mudança versus construção liberal e construção dirigente, que nós podemos compreender, que nós poderemos compreender melhor posteriormente todas as normas da legislação econômica brasileira, né? Enfim, faremos isso ao longo ainda das próximas aulas. Fiquem bem, fiquem em segurança e espero que brevemente, então, nós possamos teremos aí um momento de tirar as dúvidas, não esqueçam, né? E em seguida eu passarei ainda para a indicação de temas para a primeira avaliação nossa, tá bem? Então é isso, pessoal.